Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o IND News, seu giro de notícias internacionais.
Olá, ouvintes de todo o Brasil. Começando mais um In The News, vamos comentar aqui o que está acontecendo no mundo, né, de acordo com alguns dos principais veículos de notícia internacionais em língua inglesa. E eu estou aqui no estúdio da Rádio Ninter com o meu colega André Frota. Boa tarde, André.
Boa tarde, Gerson. Boa tarde, então, nossos ouvintes.
Então, vamos lá. Vamos começar a fazer esse giro aí. Semanas têm sido bastante agitadas de um modo geral, né, André?
Olha, na América Latina, semana passada pegou fogo.
Literalmente, né? Mas já que a gente está falando em pegar fogo, vamos começar com o fogo, uma notícia que está bastante presente no noticiário internacional essa semana, em todos os grandes veículos, ela estava na primeira página, que é justamente sobre os incêndios na Califórnia, né? Depois a gente desce para os incêndios de outra natureza que estão acontecendo aqui na nossa América do Sul, né? E eu vou ler para vocês uma manchete do jornal The Guardian, do inglês The Guardian. E ele diz assim: California wildfires, high winds fuel multiple new blazes in South. Então, numa tradução simples e direta aqui, né? Os incêndios na Califórnia, ventos fortes alimentam múltiplos novos focos no Sul. Então, como acontece tradicionalmente nessa época do ano, né, André? Na Califórnia, surgem diversos focos de incêndio, incêndios florestais que se espalham por grandes áreas, né? Eles consomem áreas realmente muito extensas e que ameaçam a vida e a vida em diversas cidades, inclusive cidades de médio e grande porte, não é?
É isso mesmo, Jefferson. Acho que esse todo ano na Califórnia, isso é um problema de natureza social. Ele é muito menos um problema ambiental do que um problema social, porque do ponto de vista ambiental, os ambientes eles estão preparados e faz parte do ciclo natural desses ambientes ter essas queimadas espontâneas que acontecem todo o período, enfim, de outubro, no hemisfério norte, especialmente ali na região da Califórnia. O que não é o caso das queimadas no hemisfério sul,
no Brasil,
que acontece,
né?
Especialmente num ecossistema específico, que é o ecossistema amazônico. Então, ali é uma queimada induzida, em geral feita por agricultores, não só por agricultores, mas também agricultores fazem isso, e eles têm esse objetivo, que acaba sendo mais fácil, menos oneroso para o agricultor, ele fazer a queimada desse pasto e fazer a renovação desse pasto sem que ele precise contratar uma equipe lá, enfim, fazer o desbaste e depois progressivamente a própria retirada dessas espécies que ficaram. Então, para o agricultor no Brasil, em algumas porções, seja do bioma amazônico, seja do bioma cerrado, existe essa prática, que é uma prática que já é feita de muito tempo no caso brasileiro.
Sim, é por isso que eu acho importante a gente falar sobre essa notícia, ainda que ela seja uma notícia de interesse mais local, né, do próprio Estados Unidos da América, mas é importante para a gente entender por que que é diferente, né? Porque quando a gente falar de incêndio na floresta amazônica é uma coisa, falar de incêndio na Califórnia, nos Estados Unidos, é outra completamente diferente, que não tem nada a ver, né?
Exatamente.
Como você falou, é um incêndio que faz parte da natureza do ecossistema, né? Que é uma região que tem ali áreas desérticas, né? Então, que são muito secas e muito quentes e que naturalmente, né, pegam fogo. E esses incêndios acabam tendo um impacto muito forte nas cidades, porque as pessoas muitas vezes têm que evacuar, né, grandes cidades. Sim. Então, você vai ver ali milhares de pessoas evacuando regiões muito grandes, né, da Califórnia, para fugir do fogo, porque realmente ele coloca em risco a vida das pessoas. Eu percebi aqui que entre, né, as notícias, entre os conteúdos das notícias que apareceram em relação aos incêndios, tinha, por exemplo, um perigo iminente de incendiar uma biblioteca muito importante, né, Reagan Library, que fica lá em Los Angeles, que o fogo estava se aproximando dessa biblioteca. Então, existia um risco de perder esse edifício público ali, que era muito importante. E eu percebi também que eles começaram a dar nomes para os focos de incêndio, né? Assim como eles fazem com os furacões, que é uma maneira de tentar controlar melhor ali o foco, entender como é que ele está se desenvolvendo, se está crescendo, se está diminuindo, né? Uhum. Que é uma estratégia que tem sido utilizada no controle dos furacões, né?
É, Jefferson, se você me permitir fazer aqui um comentário, na literatura de estudos ambientais, em geral de ciência da natureza, existem dois principais tipos de fenômenos. Esses fenômenos que são regulares, que eles têm ciclos regulares, e existe uma outra literatura que estuda basicamente fenômenos catastrofistas. E é muito interessante como algumas regiões do planeta, elas são um palco de muitos fenômenos que são catastrofistas, como por exemplo maremotos, como por exemplo terremotos, como por exemplo furacões, e mesmo nesse caso a gente pode pensar mesmo assim, essas grandes extensões de queimadas naturais e que acabam também impactando socialmente várias populações que todo ano estão vulneráveis a esse tipo de acontecimento. Né?
Muito bem. Então, só para ficar bem claro para o nosso ouvinte, incêndio na Califórnia não tem nada a ver com incêndio na Amazônia. Né? Incêndio na Califórnia faz parte ali de um ciclo natural daquele habitat, né? E é muito combatido, eles mobilizam milhares de pessoas, de recursos, tudo que eles podem, porque realmente esse tipo de incêndio coloca em risco a vida de milhares de pessoas e muitas vezes construções importantes, né, das cidades. Então, é uma outra história. Enquanto que os nossos incêndios, eles têm uma outra característica, né, um outro tipo de habitat, são outros interesses que estão por trás, né?
Sim.
E então, saindo lá do fogo da Califórnia, vamos para o fogo na América do Sul, que não é só metafórico, né? Um fogo de fogo mesmo, né? Teve coisa pegando fogo lá no Chile, né? E eu vou ler para vocês uma manchete da BBC, que diz assim: Chile cancels climate and APEC summits amid mass protests. Então, uma tradução direta aqui diz que o Chile cancela, né, um congresso que haveria sobre o clima e sobre a APEC, em meio a esses protestos em massa que estão acontecendo lá. Então, estavam programados para acontecer no comecinho de dezembro um encontro da COP25, que é uma organização que discute o clima, e um encontro da APEC, que é um trade forum, né? Como eles mencionam aqui, um fórum econômico que reúne ali a região do Pacífico, né? Ásia-Pacífico. Então, esses dois eventos mundiais de grande importância, foram cancelados. Ontem mesmo, o presidente do Chile, Piñera, declarou que esses eventos estariam cancelados. E agora as Nações Unidas estão procurando por um outro lugar, quem sabe, né? Venha para o Brasil, não sei. estão procurando aí um outro lugar para realizar esses eventos que são importantes no calendário mundial aqui da ONU. O Chile está pegando fogo, né, André?
É isso mesmo. Acho que o tema, Jeff, da semana passada, um dos temas da semana passada, ainda que seja um dos de mais destaque na imprensa internacional, foi essas manifestações sociais que aconteceram no Chile. Elas começaram em Santiago, na cidade de Santiago. Elas começam por um grupo de estudantes secundaristas que basicamente começou uma manifestação contra um aumento no preço da passagem de metrô. Muitas pessoas se utilizam do metrô na cidade de Santiago esses estudantes secundaristas dependem muito desse transporte público. Então, quando se iniciou esse primeiro aumento no preço da passagem, houve essa resposta do movimento estudantil, que é um movimento organizado no Chile, e esse movimento teve uma resposta do presidente em posse, que é o Sebastián Piñera, muito dura e muito repressiva, e até de criminalizar esses estudantes e acionar o exército, e assim, a resposta foi absolutamente desproporcional.
Pois é, parece que já mais de 20 pessoas já morreram, né?
Sim, mais de 20 pessoas morreram. E não só morreram, como teve também prisões. Assim, a relação entre civis e militares no Chile é uma relação ainda muito conturbada. A gente tem todo o país que passou por um ciclo ditatorial, ele tem relações civis e militares que acabam se estremecendo em certa medida, né? Quanto mais essas memórias são vivas e quanto maior o grau de radicalidade desse regime, mas essas memórias ficam vivas nessa população.
As feridas permanecem, né?
As feridas permanecem porque, assim, são vôs, são pais, são pessoas, fazem parte do núcleo familiar, né? E elas acabam passando essas marcas para essas gerações que estão aí as gerações atuais. Mas então, na sequência aqui do que aconteceu no Chile, então você teve essa resposta super repressiva, e isso foi quase como, se a gente fosse fazer uma analogia, que é um jogo de truco, né? No truco você tem lá as cartas na sua mão e você truca. O seu oponente, se ele tem ou não, se ele pode ter ou pode não ter, ele aumenta para 6. É, foi o que aconteceu. Os estudantes deram uma trucada, o Sebastian Pierre aumentou para 6, o que acontece é que eles aumentaram para 12, e a população foi com tudo para cima. E aí se estabeleceu uma cisão social bastante dura, e que o governo foi derrotado do ponto de vista desse embate de forças. E várias medidas de concessão, vários ajustes e novos direitos sociais passaram a ser concedidos pelo Sebastian Piera. O que a gente pode traçar como uma das primeiras considerações sobre esse evento, Jeff? É que o modelo econômico do Chile é um modelo que ele acabou sendo um modelo que disseminou bastante inspiração, especialmente como um case, vamos usar essa expressão, um case de sucesso, de aplicação das principais medidas de política econômica ortodoxas.
Sim,
ortodoxas,
na América Latina, né, ele é considerado aí o garoto que deu certo, né? O melhor estudante da classe, né?
É, exatamente. Especialmente quando a gente pega assim, o pacote liberal que foi implementado no Chile ao longo dos últimos 30 anos, a gente vê que os indicadores sociais do Chile, eles são ligeiramente maiores do que boa parte dos indicadores do restante da América Latina.
Pois é, então os números mostram que o Chile está bem, né? Por assim dizer.
Sim.
Né? Mas, no entanto, não está. Por que não está? O que está que surgindo aí por trás desses números que mostra que a realidade é um pouco diferente do que essas estatísticas oficiais podem mostrar?
Essa é uma excelente pergunta, Jeff. Acho que é a pergunta que a maior parte dos analistas políticos, analistas econômicos estão se fazendo nesse momento. Eu já escutei diversas fontes, opiniões distintas sobre isso. Eu já escutei opiniões vindo de eminentes analistas econômicos, pessoas que formam opinião, assim, um tanto quanto perplexos com o que está acontecendo no Chile, sem muito entender, esses que são de orientações mais ortodoxas, mais liberais, que veem na austeridade uma alternativa séria, uma alternativa a ser implementada. Eu já vi também, de outro lado, analistas políticos, analistas econômicos, procurando defender que um modelo de austeridade aplicado no longo prazo, ele não consegue resolver as principais assimetrias sociais. Então, se você aplicar durante muito tempo um modelo de austeridade, isso não significa que você vai conseguir corrigir desequilíbrios sociais. E isso tem um custo que vem à tona em algum momento. Então, por mais que você tenha contas públicas controladas, por mais que você tenha medidas que são medidas de eficiência econômica, se os direitos mais fundamentais dos indivíduos e a vida cotidiana dessas pessoas ela não for, em certa medida, respondida, especialmente pelas populações mais vulneráveis, isso tem um preço. Então, é isso que esses heterodoxos eles estão afirmando, os mais moderados, né? Aí os ortodoxos, de outro lado, afirmam que assim, isso faz parte de um ciclo natural de busca por direitos, né? Então é um ciclo político, muito mais um ciclo político natural do que propriamente um ciclo econômico. É isso que os ortodoxos estão dizendo. Uhum. Né?
Estão descolando isso da economia, né?
Exatamente.
Porque
exatamente.
Na prática, então, o Chile, quando comparado, claro, com o resto da América Latina, realmente tem um desempenho econômico bastante superior, né? Uhum. No sentido de ter uma estabilidade, um crescimento contínuo,
sim,
né? Acredito que o Chile não teve nenhum momento de depressão econômica nesses últimos anos, né?
Não,
ano ele cresce, mesmo que seja um pouquinho, né?
Ele estava em 4%, é um crescimento bem significativo.
A gente
em média
sonha com isso,
exatamente.
No dia que o Brasil chega em 4%, a gente faz outra Copa do Mundo, porque de tão feliz que a gente vai estar.
Sim.
Mas mesmo assim, né, como você falou, a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas não melhorou, né?
Não, assim, o índice de Gini, que é um índice que mede a desigualdade social, é um índice que na América Latina inteira caiu, né? Então, se a gente for observar lá, o índice que
inclusive no Chile?
Inclusive no Chile. Se a gente for ver os dados, a gente tem lá, em 2002, a gente tinha um índice de Gini de 0,5. O índice de Gini é assim, quanto mais próximo de zero, ele é um índice melhor.
Uhum.
Tá? Ele é um índice inverso. Né? Não, sim, é quanto mais próximo de 1, mas quanto mais próximo de 0. Então, a gente tinha lá na América Latina esse índice na metade, em mais ou menos no ano de 2002. Os índices europeus, eles estão mais ou menos em 0,3. É a média dos índices europeus. A gente conseguiu chegar em 2017, sair na média da América Latina de 0,53 para 0,47. É, a gente está distante ainda da média europeia, que está em torno de 0,3, mas...
Já foi um progresso, né?
A gente progrediu. Assim, isso de forma generalizada na América Latina inteira, alguns países mais, outros menos, mas houve uma diminuição da desigualdade, especialmente medida pelo índice de Gini. De Gini, que é um dos índices que é mais...
referência.
Mais, né, populares, assim, para se utilizar. Então, isso mostra um pouco que essa indagação que vem à tona. Por que, se a gente está diminuindo a desigualdade, nós temos esses ciclos de revoltas populares em torno de mais garantias sociais? Então, essa é a questão que está à tona agora, essa é a questão que precisa ser respondida.
Muito bem. Desafios da nossa democracia contemporânea, né? E como você falou... importante... Para o Brasil, ele é muito importante, né? E, inclusive, ele... está sendo muito discutido na nossa imprensa, porque existe aí uma filiação declarada do nosso ministro da Economia com o modelo chileno, né? Uma aproximação muito grande. Então, existe aí um interesse em, de certa forma, dentro, né, das nossas condições, reproduzir certas coisas que aconteceram no Chile, né? E também nós temos essa questão do conflito aí com a ditadura militar, né? Nós temos o nosso governo, né? O nosso presidente, inclusive... chegou a elogiar Pinochet e foi reprimido, por assim dizer, pelo Pinheira, pelo presidente chileno, que disse que isso era inaceitável. E recentemente também, né, o Flávio Bolsonaro, o senador, né, que declarou que no Brasil, se o povo for à rua protestar, vai encontrar uma resistência semelhante àquela que o exército chileno colocou. Então, o Chile, de certa forma... se tornou um parâmetro para a gente discutir a nossa política, a nossa economia, né?
Vamos dizer assim, né, Jefferson, ele é um caso, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, especialmente do regime político que se estabeleceu no Chile ao longo da ditadura militar, ele é um, vamos dizer assim, é um caso a ser estudado. Isso não significa que toda a sociedade brasileira compartilha de que esse modelo é um modelo a ser seguido. Algumas porções da elite política e partidária brasileira, elas tendem a ver nisso como modelo. Em geral, aquelas porções que têm uma tendência mais liberal, que têm uma tendência mais conservadora também do ponto de vista político. Então, esses grupos, em geral, tendem a ver o Chile, o modelo chileno, como um modelo a ser seguido. Mas isso não é consensual na sociedade brasileira, isso não é consensual entre as forças político-partidárias brasileiras também.
Muito bem. E saindo do Chile, né, nós tivemos aí uma mudança de polo na Argentina, não é? Sai o Macri e entra o Alberto Fernandes, sim, que é um político moderado, mas que já transitou aí, né? Já está, na verdade, presente no governo federal faz bastante tempo, né? E uma manchete que saiu aqui na CNN diz que Alberto Fernandes declares victory in Argentina election. Apenas dando a notícia, né, que saiu essa semana, de que o Alberto Fernandes declara vitória na eleição argentina. Argentina que está aí vivendo com 50% de inflação ao ano, uma situação bem calamitosa, né, sempre flertando com o desastre, né?
É isso mesmo. Acho que o outro caso que mais chamou atenção na imprensa internacional nessa última semana foi também as eleições na Argentina. A gente teve mais de um processo eleitoral, a gente também teve o processo eleitoral no Uruguai, que ainda não está acabado, mas na Argentina já está finalizado.
Teve na Bolívia também, né?
Teve na Bolívia, que está ainda em aberto. Na verdade, o próprio presidente que tentou essa recandidatura, que é o Evo Morales, ele mesmo se autoproclamou já, ele se auto-intitulou como vitorioso no primeiro turno, só que a oposição contestou. E isso está na Organização dos Estados Americanos agora. Então, a OEA está fazendo uma investigação sobre esse processo eleitoral e vai dar um parecer. Então, o Evo Morales está esperando esse parecer para dar seguimento. Mas ele já meio que se autoproclamou como vitorioso. Vamos esperar o que a OEA vai dizer. Já na Argentina, houve uma eleição, ela encerrou agora nesse domingo, e ele deu como vitoriosa a chapa feita por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner de vice, né? Que é uma chapa peronista, vamos dizer assim. E, de fato, essa chapa, a vitória da dupla Fernandes com Cristina, a gente não pode dissociar essas duas figuras, por mais que o Alberto Fernandes seja o presidente, o papel e o eleitorado que a Cristina Kirchner ela puxa como candidata e como principal representante desse peronismo mais tradicional,
mais populista,
não pode ser descartado,
né?
Muito pelo contrário, na verdade a estratégia eleitoral dessa dupla, ela foi uma estratégia muito inteligente, porque ela conseguiu captar o eleitor de centro com a posição e as posturas do Alberto Fernandes,
que é mais equilibrado,
e ao mesmo tempo conseguiu captar esse eleitor mais fiel ao peronismo tradicional, né?
Muito bem. E veremos o que vem pela frente, né? Saindo da América Latina e indo para a Europa, tivemos uma decisão interessante, né? Uma decisão importante no Reino Unido. No Reino Unido, o governo do Reino Unido estava movendo um processo contra o Facebook em função de questões ligadas à manipulação de informação pela Cambridge Analytica, né? E isso teve um impacto muito grande no Reino Unido por causa da questão do Brexit, né, de como propaganda... Essa questão que a gente ainda discute, que ainda está muito mal resolvida, né, do uso das redes sociais para propaganda política, para manipulação da opinião pública. E esse processo vinha se estendendo há algum tempo e chegou ao fim, né? Eu vou ler para você a manchete, para os nossos ouvintes, a manchete da CNN, que diz o seguinte: Facebook agrees to pay fine over Cambridge Analytica. Que numa tradução simples significa, né? O Facebook concordou em pagar uma multa, né, sobre o caso Cambridge Analytica. E uma multa fixada em 500 mil libras, que dá coisa de 2 milhões e meio de reais, né? Uhum. Para o Facebook é dinheiro de pinga, né? é muito pouco dinheiro para eles. Mas o Zuckerberg participou lá dos hearings, né? Do processo lá, da discussão. Alguns vídeos viralizaram, não sei se você chegou a ver algum na internet, né, do Mark Zuckerberg sendo firmemente, né, questionado por uma congressista, e acabou com essa concordância, né, do Facebook em aceitar que estava errado ali, pagar essa multa. Mas o Facebook ainda conseguiu se safar, né, de num certo sentido, porque ele não assumiu responsabilidade direta por aquela manipulação de dados da Cambridge Analytica. Ele simplesmente assumiu que tudo bem, vou pagar essa multa, deixei de fazer alguma coisa que eu devia ter feito, mas, né, não sou responsável por isso. Essa questão do uso das redes sociais em campanhas políticas ainda vai dar muito pano para a manga. É uma questão que está meio mal resolvida ainda, né, André?
Olha, Jefferson, acho que você, de fato, a própria natureza da notícia, ela já indica o tamanho do problema que nós vamos ter. Nós já enfrentamos agora, estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando, que é o volume de informação estratégica, eleitoral, que esses principais redes sociais, elas detêm. Então, se a gente for pensar hoje uma estratégia eleitoral, a gente vai ter eleição no ano que vem, eleição aqui no Brasil, eleições municipais. Uhum. Né? E a gente vai ter também eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais dos Estados Unidos. Toda estratégia agora de campanha, ela não pode mais ser pensada com os mesmos padrões que ela era pensada na época da televisão.
De forma alguma, né?
Na época da televisão. E nem só, assim, depois do advento da própria existência da internet. Isso já é uma coisa muito mais sofisticada. O caso da Cambridge Analytica, que é esse caso que talvez ganhou a maior proporção ali com a primeira eleição do Donald Trump, com a eleição que aconteceu há 3 anos atrás. Nessa eleição é que veio à tona com um pouco mais de força e acabou se popularizando para o mundo esse potencial que uma empresa tem quando ela consegue receber esses dados, a forma como ela recebeu aí é uma questão que está na justiça norte-americana, se foi vazado, se foi, enfim, uma informação que eles conseguiram coletar de alguma maneira. A maneira que eles conseguiram coletar esse volume de informações que os usuários não permitiram individualmente, isso é o que está na justiça, é o que fez a Cambridge Analytica falir, né? Ela declarou falência, ela se dividiu em duas empresas, mas aquele modelo original da Cambridge Analytica foi a falência, né? Então, O que vai passar a se ter agora é uma certa, de um lado, uma certa tensão maior das autoridades, mas especialmente, e acho que essa é uma das grandes vantagens da democracia, de um regime em que existe e que existe o potencial de competição eleitoral, é que um grupo partidário vai fiscalizar o outro e vai utilizar isso como estratégia de campanha também. E é o que está acontecendo agora com relação ao uso dos dados, né? Com relação ao ataque que aconteceu à própria ex-líder do governo na Câmara, que é a Joyce Hasselman. Ela recebeu um ataque enorme de robôs, de páginas que foram criadas e que são automatizadas, e ela recebeu esses ataques. Então, são, como ela mesma divulgou no último programa que teve do Roda Viva, se não me engano, 2 semanas atrás, em que ela deu esse dado que são mais de 1.500 páginas que são basicamente automatizadas e que elas são instrumentalizadas com objetivos de natureza política, né?
Sim, o Alexandre Frota, inclusive, tem batido muito, o teu irmão, né, o Alexandre Frota, tem batido muito nessa tecla, ele que se tornou um opositor ferrenho do governo Bolsonaro, ele tem batido muito nessa tecla, né, de como o exército de robôs, o exército de Twitter e WhatsApp.
E aí entra nesse pacote, Jefferson, fake news, e especialmente, acho que uma das coisas mais interessantes disso é a emergência desse campo que é a Big Data. E o estudo da Big Data e o uso da Big Data pelos mais diversos fins. Acho que a Cambridge Analytica foi uma precursora em sinalizar esse campo.
Quem entendeu o poder que tinha esse tipo de manipulação de informação.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Pois é, esse é uma das grandes fronteiras aí que a gente tem na discussão da mídia com relação à democracia, que é justamente como regular, né? Uhum. Esse mercado da informação que ganhou uma dimensão completamente diferente do que existia antigamente. Sempre foi uma questão central para a discussão da mídia, o poder político, né? A mídia era chamada do quarto poder, né? Que a mídia exerce sobre as massas. Mas agora, né, a gente foi pego aí de surpresa por um novo mecanismo que ninguém sabe muito bem como controlar e como regular. Mas o próprio governo brasileiro tem tentado fazer algum tipo de regulação, né, da regulamentação do uso das redes sociais para efeitos políticos, né, André?
Isso começa de forma mais clara a partir do governo Dilma. A Dilma mesmo fez numa das aberturas que ela fez na Assembleia Geral da ONU, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, no qual ela denunciou isso com muita veemência, né? De que é necessário a gente pensar a segurança da informação no Estado brasileiro de uma maneira qualitativamente distinta do que a gente vem pensando até agora. Então, isso é muito, muito importante. Assim, eu acho que a gente tem dois campos muito importantes do ponto de vista da segurança nacional hoje em dia. A gente tem essa, que é uma cibersegurança, e uma outra que também é a segurança do Atlântico Sul. E o caso que a gente está vendo agora de derramamento de óleo no litoral nordestino, ela indica, por um lado também, como a nossa segurança do tráfego de embarcações, seja todo tipo de embarcações na costa do litoral nordeste brasileiro, ela é falha em relação às nossas estruturas de segurança e pensar os próprios recursos que a Marinha tem para controlar e monitorar esse tráfego, né? O tempo que demorou para a gente conseguir
descobrir,
identificar e lidar com esse vazamento de proporções assim, impressionantes.
É verdade. E para fechar, que a gente está chegando no final do programa, é uma notícia também relacionada a essa questão, que é que o Twitter, né, resolveu banir todo tipo de propaganda eleitoral na sua plataforma. A notícia da Deutsche Welle diz: Twitter to ban all political ads. E o CEO, né, o diretor principal, presidente do Twitter, anunciou com a seguinte frase, né? Ele diz que o apoio político ele deve ser conquistado e não comprado, né? Então, isso foi uma decisão radical do Twitter de banir, de proibir. Então, a partir de agora, a partir do mês que vem, né, de novembro, não será mais possível pagar por anúncios, né, com conteúdo político no Twitter. Então, isso já é um tipo de sinalização para uma nova forma de organização das redes para se comunicar, né, André?
Acho que sim, Jefferson. Acho que a tendência de todas as principais mídias sociais se afastarem de serem um instrumento desses principais grupos políticos. Porque se for observar, por exemplo, o próprio caso do Facebook durante o período eleitoral, no ano passado, as pessoas saíram do Facebook. Sim. Quem tinha Facebook saiu do Facebook. Então, é isso. As pessoas não querem ficar vendo anúncio e propaganda política 100% do tempo. Elas querem ter contato com o que o amigo faz, com o que a rede social mais próxima, orgânica, ela tá fazendo. Né?
Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso In The News dessa semana. Obrigado, André.
Eu que agradeço.
Obrigado aos nossos ouvintes e um grande abraço e até o nosso próximo encontro na semana que vem, In The News, sempre às 5h30. Um abraço, pessoal.
Até a próxima.